Uma pessoa está dizendo que sempre dormiu muito bem, de 7 a 8 horas. E que de repente, uns 2 meses atrás, ela dorme menos e acorda sempre entre 1 e 2 horas da manhã. Fica acordada até levantar-se e sempre acorda bem descansada. Gostaria de saber o que está acontecendo. 7 a 8 horas são as horas normais de sono que, em geral, as pessoas precisam. Mas à medida que nós vamos nos aprofundando em consciência e vamos recebendo mais energia interna, não temos necessidade de dormir tanto. Então, se esta pessoa começa a acordar às 2 horas da manhã, é sinal que ela está sendo alimentada de outra forma, não tanto pelo sono. A partir das 2h30 não é mais noite, o dia começa às 2h30. Então ela já está restaurada e às 2 horas ela acorda para ir se harmonizando, para ir se preparando para ter um dia harmonioso. E essa preparação para o dia harmonioso tanto pode ser uma quietude, um silêncio depois das 2h30, como pode ser algum trabalho, algum estudo que se faz a partir do momento em que se acorda. Ela não tem que ficar preocupada com isto, porque isto é sinal de um certo desenvolvimento. Então ela precisa compreender esses ritmos e procurar se adaptar. É preciso dizer que estas coisas não se devem fazer premeditadamente, não? Nós vamos acordar às 2h30 da manhã para fazer isto. Isto é quando acontece naturalmente, que é sinal que chegou a hora e que o caminho é este. E uma outra pessoa teve um sonho no qual ela se olhava num espelho grande. Do lado de cá estava ela se observando. E do lado de lá estava ela se movimentando e fazendo outras coisas que não condiziam com o que ocorria do lado de cá. O que isto significa? Pode estar dizendo que ainda há uma divisão entre a sua parte que observa, entre o observador em você e uma outra parte que age. Então aí precisa ir unindo essas duas partes, né? Examinando a sua consciência e ir adaptando as duas até que se unam. E uma pessoa teve um sonho com um farol e ondas que batiam em volta dele e quase o cobriam. Qual seria o significado desta visão? Então, o farol está representando a guiança do eu interno, o eu interno guiando. E as ondas são os ataques das forças emocionais contrárias ao progresso. Então foi mostrado que existem forças emocionais contrárias à evolução, que atacam, que batem, mas o farol está presente. Então aí você precisa optar entre as ondas e o farol, sabendo que está vivendo isto agora. Tem muitas pessoas vivendo estas ondas batendo em volta de si e o farol do eu superior lá em cima. Nós temos que ir optando, temos que ir escolhendo até que depois as ondas vão se acalmando. E uma pessoa estava viajando com o grupo. E no sonho, ela se viu em um quarto escuro e uma voz lhe falava: o cerco ficará mais apertado e nos corpos terá a Ave Maria como hino. E ela queria transmitir para o grupo isto, mas não conseguia. E fazendo este esforço para avisar o grupo, não conseguia e aí acordou. Então, Cada um de nós está num grupo, cada um de nós representa um grupo e, portanto, nesses momentos de purificação planetária, as coisas vão se dar em grupo. Agora, mesmo dentro dos grupos, pode haver diferentes exercícios para cada um. Não são todas as práticas que servem para todos. Então aqui ela ouviu que devia usar a Ave Maria, mas isto não era para ser transmitido aos outros. Isto é, o hino da Ave Maria seria um louvor à matéria purificada. Então ela teria que passar por esses momentos de transição, louvando a sua parte material mais elevada, a Ave Maria. Então, louvando a sua parte mais elevada, que assim ela faz o alinhamento dela. Mas é claro que nem todos têm este mesmo trabalho a fazer. Então, o resto do grupo iria trabalhar de outra forma. Nem sempre o que é bom para nós é bom para todos, e vice-versa. E aqui uma pessoa teve um sonho onde ela se via às voltas com água o tempo todo. Águas que minavam, águas que subiam, águas que choviam, etc. A água é um símbolo do emocional. E quando as águas estão em movimento, quer dizer que o emocional está em desordem, que o emocional não está controlado, que o emocional não está alinhado. Esta pessoa pode ler aquele livro A Energia dos Raios em Nossa Vida. Pode lhe dar boas chaves. E uma pessoa sonhou que havia vários penteados gregos, um ao lado do outro, como se fossem perucas em exposição. Mas ela só via os penteados, mas não via os rostos. Isto são formas de pensamento inúteis. Penteados que não tem nada a ver com... E não via os rostos. Então, são as suas formas, pensamentos inúteis que você precisa eliminar, que precisa dissolver. E esta mesma pessoa pergunta se para estabelecermos um contato com a hierarquia que nos auxilia, se basta aspirarmos para isso e se isso entra na lei dos ciclos. Sim, nós temos esta aspiração de sermos guiados pelo nosso eu interno ou pela hierarquia espiritual. Em geral, esses movimentos são cíclicos. Nós temos os momentos em que somos claramente ajudados e depois temos os momentos em que temos que nos ajudar, porque senão seríamos dependentes de uma energia superior o tempo todo e não aprenderíamos a nos esforçar, a nos guiar, a nos autorrealizar. Então vem um ciclo em que nós somos ajudados. Depois vem o ciclo em que nós temos que nos ajudar. Nós temos que prover os nossos passos, para que demos os nossos passos. E esta mesma pessoa diz que sentiu várias vezes uma boa presença junto dela e que agora não a sente mais. Então, naquele ciclo de ajuda, ela inclusive sentiu esta presença. Mas agora, que ela tem que fazer por conta dela, não é? Esta presença não se faz mais sentir. Pode ser que esta presença que ela sentisse fosse o próprio eu interno dela, o próprio eu superior, se fazendo presente, e que ela interpretava como se fosse algo de fora. Mas se ela agora tem que prover para dar os seus próprios passos, então esta sensação de ter uma presença pode ter se apagado temporariamente. E agora trata-se de agir, trata-se de se conduzir, não? Inspirada e com as forças que você conseguiu nos momentos em que era guiada e nos momentos em que era fortificada. Agora trata-se de pôr em prática. e como trabalhar a humildade corretamente. É estando atento às provas que chegam para o ego. Porque o ego não quer as coisas como ele gosta, como ele imagina, como ele quer. Quando as coisas acontecem não assim, então é uma prova para o ego. E ali é que você treina a humildade. Se você vai aceitar a prova ou se você vai aderir ao ego. Quando você adere ao ego, você não será humilde nunca. Você vai sempre sendo como quase todo mundo. Mas se você não adere ao ego no momento da prova, se você faz aquilo que a sua consciência no momento já conseguiu compreender, já conseguiu alcançar, aí o ego vai se redimensionando. E a humildade é algo que surge depois que o ego está redimensionado. Ninguém é humilde com o ego muito vivo. Nós somos mansos, somos cordatos, somos educados, submissos, mas não humildes. Humilde não tem nada a ver com isto. Muita gente se faz de submissa para o ego aparecer como submisso. Entende? Então isso não tem nada a ver com humildade. A humildade só começa a aparecer quando o ego já não está ativo, já não está muito ativo. Leva um tempo isto, isto é lá para o final. Mas precisa ir trabalhando. As provas chegam toda hora. E esta pessoa já sofreu duas colisões de carro, de automóvel. E diante desta segunda, ela está perguntando se isto é uma indicação. As colisões externas são sempre expressão de uma violência não resolvida dentro de nós. Então nós temos alguma violência que não está resolvida, que não está purificada. Então isto pode se projetar e pode acontecer uma colisão conosco. Principalmente quando esta violência está instalada nos corpos, no físico, no emocional ou no mental. Geralmente, quando há a colisão, sempre se rompe alguma coisa. Numa colisão, não é só o físico que se rompe. Para o físico se romper, é porque já rompeu alguma outra coisa, no emocional ou no mental. Então, uma colisão pode estar servindo para isso. Se foram duas, é o processo que o seu eu interno escolheu para ir quebrando certas coisas em você. Você pode, por exemplo, perguntar antes de dormir o que que eu mesmo devo quebrar. Assim não haverá uma terceira colisão. Te mostram e você mesmo quebra. E aí o corpo talvez não precise passar por esse processo que para ele pode não ser muito agradável. E uma pessoa tinha muitos desdobramentos com o corpo astral. O corpo astral saía do corpo e ia viajar. De repente, esses desdobramentos lúcidos se encerraram, terminaram. E ele reconhecia que isto não era uma coisa natural. Mas aí lhe chegou em mãos o livro Erques. E no capítulo A Mudança Genética, está escrito que com a incorporação do novo código genético, o homem sairá do corpo, podendo projetar-se até os reinos mais sutis e imateriais. E ele pergunta, comparando o meu caso com o que está dito no livro Erques, como devo entender o que se passou comigo, visto que eu realizava desdobramentos antes e passei a não realizá-los mais? O livro Hércules não está falando do nosso astral sair do corpo. Não está falando de desdobramento deste tipo. O livro Hércules está falando de um estágio futuro do homem, no qual a consciência dele, depois de ter recebido um novo código genético, que é na consciência, não é no físico. O livro Hércules está falando que depois de ter recebido um novo código genético, a nossa consciência pode ir pelos caminhos do universo. Nós não precisamos desencarnar para isto. Com um novo código genético, nós podemos com a consciência, não com o corpo astral, com a consciência sair do corpo e entrar em contato com diferentes níveis, com diferentes planos, ou até com diferentes consciências de outros planetas. É disto que o livro Hércules está falando. Uma pessoa gostaria de saber o que são os arquétipos e o que significam, como eles se apresentam e de que forma nós podemos usá-los na nossa vida. Se esses arquétipos se manifestam nos sonhos ou quando estamos despertos. Isto que nós chamamos de arquétipos são os modelos de vida para nós. São os modelos para nós. Tanto os modelos para os nossos corpos, como os modelos para o nosso ser como um todo. Enfim, os modelos para a nossa vida, os modelos para a nossa atividade. E nós vamos entrando em contato com esses arquétipos, isto é, nós vamos sendo moldados pelos nossos próprios arquétipos, é quando nós vamos ficando em silêncio, quando vamos conseguindo uma certa neutralidade diante do que acontece e quando vamos conseguindo um alinhamento com a alma, com os planos superiores. Então, se nós conseguimos alinhamento, neutralidade, isto é, não nos emocionarmos com o que acontece, não nos alterarmos com o que acontece, e silêncio, silêncio interno, os nossos arquétipos começam a se expressar através de nós e nós os vamos manifestando em nossa vida. Então há momentos em que nós podemos estar alinhados, neutros, silenciosos internamente e podemos então estar expressando algum arquétipo, ou com os nossos pensamentos, ou com sentimentos, ou com alguma ação física. Mas não é normal, neste estágio da humanidade, que a gente fique manifestando esses arquétipos continuamente, o tempo todo e permanentemente. Isto vai acontecendo por graus, vai acontecendo por etapas, e nós vamos nos habituando à energia dos nossos arquétipos. E à medida que os corpos vão se habituando, eles mesmos têm uma necessidade de expressar esses modelos. Então, quando os corpos começam a ter essa necessidade, é como se eles pedissem, como se eles tivessem este desejo. Então, aí, os arquétipos começam a fluir com mais intensidade e com mais regularidade. Existe uma relação, existe um diálogo entre nós e o modelo de vida para nós. Nós podemos despertar para isto, que todos nós temos um modelo de vida que nem chegamos a conhecer. Quando nos damos conta, estamos vivendo uma vida que não tem nada a ver conosco, não é? Como todo mundo sabe. E aí a gente lembra disto, lembra que existia um modelo para nós. Se não aconteceu, então agora preciso que eu entre em contato com isto. Entre em contato, porque isto vai fluindo, isto vai se manifestando, isto vai se expressando e fará tudo o que for possível fazer para se expressar. Agora, se não dá para expressar tudo, se não dá para ele estar completamente visível, então ele se expressa o quanto ele puder. E aquilo que ficou faltando, aquilo que não foi possível expressar, numa outra oportunidade, aquilo se expressará. E uma pessoa está começando uma formação na área de saúde. E ela gostaria de saber até onde um terapeuta pode interferir na vida de uma pessoa. E se todas as doenças devem ser curadas, ou algumas doenças são oportunidades kármicas para saldar dívidas antigas e não devem ser curadas. Não é o terapeuta e nem a pessoa paciente que vai decidir se ele vai ser curado ou não. Se uma doença é curável ou não, isto é decidido no interno do paciente. Isto é a mônada, é a alma do paciente que decide. Então nós não sabemos conscientemente, nem o terapeuta normal pode saber se aquilo é para ser tratado para ser curado ou se é para ser tratado para ser amenizado, ajudar o outro a suportar, ou se está sendo tratado para ajudar o outro a desenvolver aquele karma. Isto sim o terapeuta pode ficar compreendendo. Se ele não tiver aquele orgulho humano de querer curar o outro. Isto é uma forma de orgulho. Eu posso estar tratando de alguém não para curá-lo. Eu posso estar tratando de alguém para ajudá-lo a suportar aquilo. Ou posso estar tratando de alguém para ajudá-lo naquela transformação. Porque se ele começa a se transformar, aquela doença pode não ser mais necessária. Então, mesmo diante de uma doença que não é para ser curada, eu posso ajudar o paciente como se ele fosse ser curado. Não que eu queira interferir na vida dele, ou que eu esteja impondo a minha vontade, como no caso da medicina comum, que impõe a vontade dela como se fosse Deus. Então, eu posso querer ajudar aquela pessoa. Então, vou tratá-la como se fosse para curar. Que eu não posso saber isto. Então, eu vou tratá-la como se fosse para curar. Mas com toda a calma, com toda a neutralidade, sem ansiedade, sem orgulho, vou tratá-la simplesmente e ajudá-la na sua transformação. Veja que o terapeuta não é um médico comum. E um médico não é só o exercício material da medicina. Quem está tratando alguém está também ajudando aquela pessoa a se transformar. Está ajudando aquela pessoa a mudar os pontos nela que estão causando aquela enfermidade, que estão causando esta doença. E esses pontos que têm que ser mudados nem sempre são físicos. Esses pontos são também emocionais e principalmente mentais. Então nós podemos estar com certos incômodos, incômodos físicos, que têm a causa na mente. Ou podemos estar com certos incômodos no físico, que têm a causa no emocional. O terapeuta deve estar aberto para reconhecer, para intuir. O que ele deve tratar? Enquanto trata do físico, ele deve tratar do emocional, ele deve tratar do mental. E quando o paciente trabalha junto com o terapeuta, quando eles trabalham juntos, compreendendo, em geral, os processos são muito rápidos. E esses processos se transformam durante o tratamento. Agora, o terapeuta, embora ele saiba, ele conheça medicina, ele conheça tratamentos, ele conheça medicamentos, embora ele saiba muita coisa, ele teria que estar sempre pedindo luz sobre aquilo que está fazendo. Pedindo luz porque, muitas vezes, a coisa mais indicada não é aquela que nós conhecemos. A coisa mais indicada não é aquela na qual nós somos especialistas. Muitas vezes a coisa indicada é outra, que nós não podemos imaginar mentalmente. Então, pedindo luz sobre o que está fazendo, pedindo luz sempre, continuamente, mesmo quando se está seguro, continuando sempre a pedir luz, porque qualquer mudança nos é revelada ou a gente recebe por intuição. E uma pessoa diz: durante esta semana tivemos a oportunidade de aprender técnicas de como usar o solo e de como cultivá-lo. Notei que as técnicas e as formas ideais de cultivo tendem ao que há de mais simples, sem o uso de máquinas, sem o revolvimento do solo, etc. Sem pretender negar a utilidade e a importância de toda a técnica no que diz respeito à execução de uma determinada tarefa, o que há de mais importante de trás de tudo isso? O que é que tem de importante através desta lembrança de nós sermos simples? Afinal, eu sei fazer um bolo porque eu tenho uma receita. Sei que uma pessoa experiente pode fazer um bolo sem usar receita. Isso se daria também com a terra? Bem, se trata de nós estarmos em harmonia com os reinos da natureza, de nós estarmos em harmonia com o reino mineral, a terra, a água, o solo, com o reino vegetal, com o reino animal e com o próprio reino humano que está trabalhando conosco e para o qual nós estamos querendo obter da terra o alimento. Então aqui é preciso uma harmonia com todos os reinos. Então, se nós temos que estar em harmonia com todos os reinos, quando nós vamos revolver a terra, quando nós vamos cuidar da terra, ali não está envolvido só o reino mineral, ali não é só a terra. Ali estão também os micro-organismos, ali estão também os pequenos animaizinhos que fazem parte daquele equilíbrio. E às vezes são animais, às vezes são micro-organismos invisíveis. Então, para nós lidarmos com isto corretamente, nós precisamos estar com a íntima intenção de estarmos harmonizados. Harmonizados não quer dizer nem tocar nesses animais ou nem tocar na terra. Não, não quer dizer isto. Porque um reino está a serviço dos outros. O reino mineral está a serviço do reino vegetal, do reino animal e do reino humano. Porque tanto os homens, quanto os animais, quanto as plantas bebem água e usufruem da parte mineral deste reino. Então o reino mineral está aí para desenvolver através do serviço que ele presta para os outros. Assim, o vegetal, o animal também e o humano principalmente, que deveria ser o mais consciente de todos neste campo. Então, quando nós vamos revolver a terra, nós sabemos muito bem que nós estamos ali mexendo com muitos micro-organismos. Estamos mexendo até com organismos que não são tão micros, não? E que estão ali. Mas aquilo tudo entra num equilíbrio. Aquilo entra na lei do serviço. Nós também, como reino humano, estamos servindo aos reinos que têm menos consciência do que nós. E de alguma forma devemos estar também a serviço de reinos superiores. O reino espiritual não estará se servindo de nós para se manifestar aqui como espírito? Então isso é uma forma de serviço. Então se nós estamos aqui como canais de serviço do reino imediatamente superior, que é o espiritual, que é o supra-humano, se nós estamos a serviço deste reino, deixando que este reino flua, trabalhe através de nós, este espírito vai nos ensinar, vai nos ajudar, vai nos dar a energia correta de nós usarmos os outros durante o serviço que eles estão nos prestando. Aqui eu acho que é um problema de harmonia, de você estar harmonizado com aquilo que está fazendo, tanto com aquilo que está sendo feito em você pelo reino espiritual, quanto aquilo que você está fazendo com os reinos que vêm depois do reino humano. Que é uma questão de ter a intenção de ser harmonioso. E aí, o serviço de cada reino é aquele que for necessário. E como saber se estou no caminho certo? Pergunta uma pessoa. A personalidade tem medo, cria confusões na mente diante dos inúmeros caminhos que vão surgindo. Sim, porque como nós temos o livre-arbítrio, né? O reino humano tem o livre-arbítrio, então com isto existem vários caminhos na frente dele. Existem várias opções, existem diferentes oportunidades e ele tem que aprender a escolher. Ele tem que aprender a optar, porque nem sempre nós podemos usar várias oportunidades ou vários caminhos ao mesmo tempo, nem sempre. Isto às vezes acontece, mas nem sempre. Então nós temos que aprender a optar, temos que aprender a fazer as nossas escolhas. Quando a personalidade tem medo, é quando o indivíduo na vida passada já entrou por aquele caminho e não deu certo. Então a pessoa já fez uma experiência numa vida passada, e quando isto surge nesta vida como uma das opções, ela diante daquilo ela tem medo. É porque ali ela não foi bem. Aquilo não deu certo. O medo pode não ser covardia. O medo pode ser isto. O medo pode ser um sinal. Olha, cuidado aí, porque essa experiência você já fez. E não é mais atual para você. Então isto pode ser o medo. Agora, nem sempre o medo é isto, né? O medo pode ser também uma revolta das forças contrárias ao progresso, que lançam mão deste sentimento, desta influência, para te paralisar, para impedir que você escolha, faça suas escolhas, faça suas opções. Então nós temos que aprender a lidar com o medo, temos que aprender a reconhecer o medo e pedir muita luz interna. Será que este medo é para ser atendido? Ou este medo é para ser transformado? Você precisa pedir luz dentro. E vem luz para isso. Porque o medo é uma energia paralisante e que cria muita confusão na mente, como esta pessoa sente. Sente a mente confusa. Então ela tem que olhar o medo de frente, pedir luz, o que fazer com aquele medo, e aí a mente vai clareando. Quando ela tem intenção de resolver aquele assunto. Em geral, nós temos a tendência de querer ver os assuntos resolvidos, não é? Nós estamos numa crise como esta, de medo, por exemplo, de alguma coisa, de incerteza, e gostaríamos que aquilo fosse resolvido num passe de mágica, que ali se apresentasse como tem que ser. Mas aí você não cresceria, você não evoluiria. Aquilo deve te dar algum trabalho. Você tem que fazer alguma experiência diante daquilo. Mesmo porque nós aprendemos certas coisas depois de termos feito. E aí, depois de fazer, nós já ficamos com aquilo mais incorporado. Já adquirimos experiência de certas leis. Bem, agora aqui há várias pessoas perguntando sobre os papas. Vê-se que esta questão mexe muito com as pessoas, queiram ou não queiram. E qual é a relação, pergunta esta pessoa, deste Papa Bento XVI com os problemas sociais do mundo? Olha, nós realmente não temos nada com a vida dos outros e muito menos com tudo isto. Mas aqui é uma pergunta de grande utilidade, porque o caminho espiritual, para quem faz o caminho espiritual, não é para resolver problema social. Problema social não tem nada a ver com isto. Então, o Papa não tem nada a ver com problema social. A Igreja não tem nada a ver com problema social. Isto é um engano e é também por isso que ela está desorientada. Não é só por isso, mas principalmente por isso. É como se nós aqui que estamos construindo um centro espiritual, quiséssemos resolver problemas sociais. Vocês já pensaram? Problema social é uma consequência de falta de contato, falta de alinhamento com o espírito. Então haverá problemas sociais, enquanto a humanidade não estiver conectada com o espírito. Então o trabalho espiritual não é para resolver problema social. Os problemas sociais são para ser resolvidos em outros campos, em outros setores que foram feitos para cuidar dos problemas sociais. O trabalho espiritual não tem nada a ver com isso. O trabalho espiritual é para ajudar o indivíduo, para colaborar com o indivíduo, para dar forças para o indivíduo se alinhar com o próprio espírito dele, porque aí ele não terá não só problema social, ele não terá problema nenhum. Então, o caminho espiritual é para isso e a igreja seria para isto. Então, eu acredito que se for um Papa verdadeiramente Papa, ele não vai entrar em problema social. Ele vai ajudar a todos os seus devotos, a todos os seus seguidores, a se alinharem com o espírito, porque aí os problemas sociais vão sendo resolvidos, se tiverem que ser resolvidos, na medida que esse alinhamento acontecer, na medida que esse alinhamento se der. Então isto é um engano total de quem não conhece estas leis e de quem não entendeu direito por que estas organizações espirituais são fundadas. Não entenderam a finalidade destas coisas. Agora, o que nós podemos fazer enquanto seres que buscam o espírito, o que nós podemos fazer? Não é tratar de problemas sociais. O que nós podemos fazer, e deveríamos, é procurar aliviar o sofrimento dos outros. Isto é outra coisa. Mas você não pode aliviar o sofrimento de ninguém se você não estiver aliviado. Se você estiver sofrendo muito, como você vai aliviar o sofrimento de um outro? Então você precisa ser primeiro aliviado. Você precisa ser primeiro curado. Você precisa estar primeiro fora desse sofrimento médio da humanidade, para depois você ir aliviar o sofrimento dos outros. Me veio em mente, enquanto li esta pergunta, Padre Pio. Padre Pio, que era um ser encarnado dentro da Igreja Católica. Vocês não leem em nenhum escrito de Padre Pio a palavra problema social. Não existe isso lá dentro. Pode existir nos prefácios feitos por outras pessoas, nos editores, nos devotos, mas não, ele jamais pronunciou esse termo problema social. Porque ele sabe muito bem o que é isso. No entanto, ele criou a casa do alívio do sofrimento. Isto é outra coisa. Porque há certos níveis de sofrimento, há certos graus de sofrimento, ou há certos tipos de incompreensão do sofrimento que impedem o indivíduo de fazer o contato com o espírito. Então, nós não vamos procurar aliviar o sofrimento porque achamos que o indivíduo é um coitado. Porque não existem coitados. Quem sofre está pagando alguma coisa. Então, não existem coitados. Mas você vai aliviar o sofrimento porque o sofrimento pode impedir o indivíduo fazer o trabalho dele. Às vezes o sofrimento pode ser tanto e ele pode estar tão envolvido com o sofrimento que fica anuviado e esquece do seu trabalho. Esquece que ele não está aqui para sofrer. Ninguém está aqui para sofrer. E certos sofrimentos levam a gente a pensar que a vida é sofrimento, que tudo é sofrimento, e a gente acostuma no sofrimento, passa a ter necessidade do sofrimento, porque aí todo mundo tem pena, todo mundo ajuda, então passa a ter necessidade de sofrimento para ser atendido, para ser completado, para ser... O sofrimento não é uma coisa no plano divino. Sofrimento é algo que acontece porque ele errou em alguma coisa. E então as consequências estão retornando. ele não compreendeu certas leis, não viveu certas leis, se desequilibrou em algum plano, em algum nível. Então aí vem o sofrimento. O sofrimento vem como correção, como purificação, como sinal de que alguma coisa não está bem. Olha, se nós estamos sofrendo, aquilo está nos sinalizando que alguma coisa não está correta em nós. Senão não estaríamos sofrendo, percebe? E isto é verdade desde o físico até o mental. Qualquer sofrimento está mostrando que você não está como deveria estar. Aquilo está te chamando a atenção. Na hora que você entra na linha, sofrimento não tem mais. A maioria das pessoas sofrem por apego. Aí é um rosário de sofrimentos, sofrimentos de todos os graus, de todos os tipos, infinitas formas de sofrimento, quando seria tão simples, né? A pessoa se desapegar daquilo em que ela está apegada, ou daquilos que ela está apegada, né? É só isso. É muito simples. Então, pelo que vejo, não? Um Papa, um verdadeiro Papa, está ali orando, está ali abrindo um canal de luz para que a humanidade receba luz, luz para reconhecer as suas coisas, mas não fazer trabalho social, porque isso é tarefa das assistentes sociais, não dos papas. Isto é outra tarefa, isto é outro trabalho, é outro setor da vida, é outra coisa. E quem vai fazer o trabalho social, como tantos santos fizeram, vai fazer o trabalho social para aliviar o sofrimento, não para brigar, nem para contestar, nem para fazer revolução, vai fazer para aliviar o sofrimento. Aqui é que está o espiritual no trabalho social. E esta mesma pergunta ainda termina assim: a correlação de tudo isto com os tempos difíceis que estão por vir existe? Os tempos difíceis já estão aí, não estão por vir. Os tempos difíceis já estão aí, não? Os africanos que o digam, alguns asiáticos que o digam, os índios que o digam, os tempos difíceis estão aí, os peixes do mar que o digam, os animais que o digam, que a cada 30 segundos se mata um boi esfaqueado, a cada 30 segundos neste planeta. Então este reino animal que diga se os tempos difíceis não estão aí. E nós também, olhando em torno, vemos que esses tempos estão aí. Só que para nós não são difíceis. Para nós são os tempos de hoje. E que nós temos que aprender a lidar com isto. Temos que viver estes tempos, não? Já nos conectando com os tempos novos, que estão presentes, é onipresente. Os tempos novos estão aí. Então nós estamos vivendo esses tempos de hoje, mas fazendo esta conexão internamente, já vivendo os tempos novos. Internamente já podemos estar vivendo. Fisicamente não sei. Sob alguns aspectos podemos até estar vivendo, mas não em todos, porque o plano físico é muito lento para fazer certas transformações e nem se pretende. Mas nos planos internos, nos planos psíquicos, no plano mental, nós já podemos sim, principalmente na alma, já podemos estar vivendo os tempos novos. Tempos novos que são tempos não de identificação com nenhum planeta físico, nem com nada de físico, mas de serviço para tudo isto que está no plano físico, mas a gente realmente está vivendo outra coisa em um outro plano. E aqui tem um problema bem atual para algumas pessoas. A coordenadora do trabalho na cidade onde eu moro convidou-me a fazer parte de um grupo de oração composto por 4 pessoas. Nós fazemos uma corrente semanal em determinado dia e hora e temos um encontro mensal. Ocorre que há 3 meses eu não consigo ir a esse encontro devido a imprevistos que fogem ao meu controle. Eu devo tomar isto como um sinal que esse não é o meu trabalho, ou um sinal de que eu não estou pronta para fazer essas orações, ou um sinal de que esses impedimentos são uma prova para mim. Qual é o meu caso? Então, só de você fazer esta pergunta, você já pode estar sendo esclarecida. Peça muita luz sobre isto. Às vezes, é um pouco de cada caso desse, é um pouco de cada um que está ocorrendo. Se é um pouco de cada um, você vai resolvendo aquele que for mais simples de ser resolvido, porque aí os outros vão sendo desvitalizados, vão sendo diminuídos. Será que esse não é o meu trabalho? Ela não sabe. Será que eu não estou pronta para esse grupo de orações? Ela também não sabe. Será que é uma prova para mim? Então, se você acha que tem a possibilidade de ser uma prova para você, você persista. Porque se for uma prova e você persistir, você vai ter energia para lidar com as outras coisas que também são obstáculos. Você vai ter energia para lidar com isto, de você não estar totalmente pronta para estar dentro daquele grupo. Mas se a oportunidade lhe apareceu, isto é um desafio para você. Se você não está pronta hoje, você poderá estar amanhã, não poderá? Nenhum de nós estava pronto desde sempre. Cada um de nós, ontem, não estava tão pronto quanto hoje. E hoje não está tão pronto como estará amanhã, se estiver no caminho. De forma que, se você não estava pronta, mas se você teve a oportunidade, se você persistir, daqui a pouco você vai estar pronta. E se esse não for o seu trabalho, a própria oração vai te indicar. Mas para você, numa vida de oração, ter claro qual é o seu trabalho, você precisa entrar na vida de oração. Então, você vai persistir, você vai estar ali procurando fazer, e de repente você vai ter claro se é aquele o seu trabalho ou não. Se é, é só prosseguir. Se não é, você vai perceber bem claramente e aí vai pedir luz. Qual é o meu verdadeiro trabalho? E aí virá essa luz. Então é todo um processo isto aqui. Isto são processos. Nenhum de nós precisa estar fechando uma porta antes de ver claro. Primeiro ver claro, para depois fechar a porta, se tiver que ser fechada. Ou abrir mais a porta, se tiver que ser aberta. Mas primeiro precisa estar realmente buscando esta clareza.